Estou com o médico e piloto Paulo Neto, ele está no continente asiático, mais precisamente em Hong Kong, para conversar um pouco com a gente sobre esse recrudescimento que aconteceu da Covid em alguns estados chineses e trazendo enorme preocupação porque em alguns cantos que a coisa estava tida como resolvida, houve então essa recaída e a China está tratando com muito peso para ver se a situação se normaliza. Vem de lá, por gentileza, meu prezado Paulo Neto.
Opa, Geraldo, bom dia. Te escuto muito bem. Bom dia aos demais colegas da mesa do Passando a Limpo. Prazer poder participar aí com vocês mais uma vez.
Você está no, tá à noite já aí, não é?
Isso, agora são 8 horas e 11 minutos, Geraldo.
Pronto, aqui 9 e 11, você está às 8 da noite e 11 minutos, você já jantou, já comeu seu bucegozinho, então vamos em frente,
não é isso? Isso. Pois é, Geraldo, nesses últimos dias do início dessa semana, houve um outbreak, né? Ou seja, um novo surto de casos reportados especialmente tendo epicentro no mercado público, assim como foi na região de Wuhan, o mercado de Huanan, se eu não me engano, é o nome do mercado. E agora, esse mercado que está sendo colocado como epicentro dessa nova eclosão de casos que está ocorrendo em alguns distritos de Beijing, o nome dele é Xinfandi Food, que é um mercado que vende de tudo, e pelo que eu pude ver, Geraldo, é um mercado imenso, é um mercado muito grande, bem maior do que o mercado de Wuhan, e que está sendo considerado o epicentro dessa nova epidemia de coronavírus na China, o que forçou as autoridades chinesas já de imediato a fazer o lockdown de diversas áreas da cidade de Beijing, principalmente daqueles bairros, daqueles distritos da cidade que ficam mais próximos desse mercado. E, consequentemente, também houve o cancelamento de 1.200 voos, Geraldo. Uhum. Seja saindo ou chegando para Beijing. E os voos internacionais que estavam já em rota, com destino a Beijing, eles foram relocados, né, ou redirecionados pelo controle de tráfego aéreo para cerca de outros 16 destinos dentro da China, para que aqueles passageiros pudessem pelo menos pousar em território chinês. Mas, segundo a mídia local, o espaço aéreo de Beijing é como está praticamente fechado, né?
E você já voltou a pilotar?
Ainda não, Geraldo, infelizmente. Existia uma previsão de que houvesse uma certa abertura a partir do dia 18 de junho, só que com alguns novos casos que foram detectados em Hong Kong há cerca de 15 dias, foram 11 novos casos, e aí o governo de Hong Kong decidiu postergar as medidas de fechamento de fronteira, né? Não que a fronteira esteja fechada, mas, por exemplo, só pode entrar em Hong Kong quem é residente de Hong Kong, quem tem o visto de residente, seja de residente temporário, o visto no passaporte, como é o meu caso, ou seja, de residente permanente, né? Aquela pessoa que já mora aqui por longos anos e tem como se fosse o equivalente ao green card americano, que você pode ter residência aqui permanente. Então, só essas pessoas é que podem entrar no território de Hong Kong. E mesmo assim, tem que passar por um período de quarentena, Geraldo, de no mínimo 14 dias. Então, como essa situação foi postergada, então praticamente não tem ninguém vindo para Hong Kong. E aí a empresa na qual eu trabalho teve que adiar mais uma vez o início das atividades aéreas.
Romualdo, alguma dúvida para ter com o Paulo?
Paulo Neto, duas coisas. Uma é a temperatura agora deve estar aí em torno de 25, 30 graus, não é isso?
Isso, Romualdo, perfeito.
A outra questão é a seguinte, voar numa situação como essa, você entra no avião, mesmo esses pequenos aviões, é preciso haver uma circulação de ar ali dentro, não é? Eu queria saber como é que está sendo preparado esse protocolo, porque você entra no avião, 5, 6 pessoas, imaginemos que você faz um voo aí de 3 horas. Olha, respirar o mesmo ar de todo mundo, 3 horas, mesmo que todo mundo tenha feito o teste, qual é esse protocolo importante que deve ser feito agora, Paulo?
Romualdo, é uma pergunta interessante, porque, na verdade, o sistema de pressurização da aeronave, ela ocorre basicamente, ela pega o ar, parte do ar da turbina da aeronave, né? Essa é o que a gente chama de sangria, né? É um termo técnico chamado de sangria da turbina. Então, parte do ar que entra na turbina, que é o ar da atmosfera, né? Ele entra, e como o avião a jato ele voa em altitudes bem elevadas, o ar é limpo, né? O ar é praticamente livre de qualquer poluição, né? Porque as aeronaves a jato elas voam por volta de 35 mil pés, 34 mil pés, o que dá mais ou menos por volta de 11 quilômetros, 12 quilômetros de altitude. Então, nesses níveis, a gente está bem acima do nível de poluição que se vê aqui no nível terrestre. Então, esse ar, ele parte do ar que entra na turbina, ele é sangrado, ele passa por um sistema de resfriamento, e aí ele entra na cabine. Claro que esse ar que entra na cabine, ele passa por um processo de recirculação. Nem todo ar, ele entra de uma vez só e é jogado, porque senão o sistema de pressurização, o ar que seria sangrado da turbina seria muito alto, o que demandaria uma perda de potência grande por parte da turbina e, consequentemente, perda de eficiência por parte da aeronave, né? Então, esse ar que entra na cabine, ele é recirculado. Essa recirculação causa preocupação, sem dúvida. E, devido a isso, Romualdo, muitas empresas aéreas que já retornaram às atividades aéreas, elas estão fazendo com que, por exemplo, aquele assento do meio, você tem o assento do corredor, o assento da janela, e aquele assento do meio não está sendo comercializado, para tentar diminuir a ocupação das aeronaves e, consequentemente, tentar diminuir a chance de uma contaminação em voo. Entretanto, por outro lado, isso leva a outros problemas, porque, principalmente para empresas de baixo custo, né, de passagem aérea, elas tornam o voo lucrativo, deixando o avião com acima de 85% ou até mesmo 90% da ocupação. Quando a empresa aérea passa a bloquear esse assento do meio, ela não consegue colocar esse percentual de ocupação, e aí o voo, no máximo, fica no 0-0, se não, a empresa está tendo prejuízo para aquele voo. Então, essa sua pergunta é bem pertinente e ainda é um problema a ser resolvido.
Uhum. Castilho?
Paulo? Bom dia. Eu tenho uma curiosidade.
Bom dia.
Sobre essa questão que você está falando aí. Existe já alguma aeronave em que esse ar seja totalmente reciclado? Eu tinha uma informação uma vez que aquele modelo da 777 da Boeing, ele limpava todo o oxigênio, pelo menos ele reciclava muito mais. Mas o que eu queria perguntar a você era o seguinte. Nessa sua convivência com a China, com os países do Oriente, essa questão do mercado vender produtos in natura, essa é uma coisa que você sente que é um hábito normal da população, né? Esses animais que a gente poderia chamar de exóticos, ou é uma questão mais emblemática, né? Se come assim numa ocasião especial. Pelo que você observa nesses mercados, a população normal da China, desses países, tem preferência por esse tipo de produto, que a gente chamaria aqui de exótico, animais de selvagens?
Ok, Castilho, respondendo a tua primeira pergunta, confere, o Boeing 787, pelo que me consta, é a única aeronave do mundo hoje em dia cuja o ar que é enviado para a cabine de passageiros e também para o cockpit, né, para a cabine de comando, ele não vem das turbinas, ele vem de um motor elétrico, como se fosse um ar-condicionado, podemos dizer assim, de forma simplificada, separado da turbina. De tal forma que existem alguns estudos que mostram que a exposição a longo prazo dos passageiros, e principalmente dos tripulantes que trabalham em aeronaves, desse ar que vem da turbina, como esse ar, queira ou não queira, ele se mistura com óleos vaporizados da turbina, fluido hidráulico e etc., pode levar ao longo dos anos algum tipo de câncer ou doença respiratória. Então, o Boeing 787 é a única aeronave cujo ar é enviado para a cabine de passageiros e tripulantes sem vir da turbina. Isso tem esse efeito, digamos, saudável, porque o ar não vem misturado com vapores da turbina, e, consequentemente, isso aumenta a eficiência da aeronave, porque você não está precisando sangrar ar da turbina. Então, a turbina está... toda a potência da turbina está sendo direcionada para gerar o voo, né? Para gerar velocidade e para gerar o voo. E não precisa você perder parte desse ar para gerar pressurização. Mas eu não sei te informar, Castilho, qual é o nível de renovação desse ar. Uma vez que entra dentro da cabine, quantas vezes ele precisa recircular para ele ser expelido e ar novo entrar na cabine? Isso eu não sei te informar, até porque não é o tipo de aeronave que eu voo. Agora, com relação à tua outra pergunta, em relação ao mercado público, eu posso dizer que esse tipo de costume do oriental, do chinês, ele ocorre durante o ano todo. Não só em ocasiões especiais, mas é a coisa diária deles, de ir aos mercados, de feiras públicas, mercados de animais vivos, de comida fresca. E eles têm esse hábito durante todo o ano. E só para exemplificar uma curta história, isso me marcou porque uma vez eu fiz um voo com um piloto oriental, um piloto chinês. A gente foi para o Japão.
E ele queria te comer.
E tivemos... Não, ainda não. Ainda bem que não.
Ok.
E aí, Geraldo, foi engraçado porque a gente foi para o Japão e aí a gente depois foi comer alguma coisa na rua mesmo, comida de comida popular mesmo ali pelo Japão. E fomos comer a um local que vendia espetinhos, como a gente tem no Brasil. Uhum. Eu pedi lá o espetinho de frango, peixe, carne bovina e etc. E ele só pediu vísceras. Ele queria espetinho de intestino frito, ele queria espetinho de rim, espetinho de fígado e etc. E aí eu perguntei a ele o porquê disso. E ele disse, quando eu era criança, e isso virou uma cultura na China, o músculo, né, o tecido muscular dos animais era só para pessoas muito ricas e pessoas que tinham capacidade monetária de comprar esse tipo de coisa. Então, a grande parte da população oriental, principalmente chinesa, se acostumou a comer os restos que os riscos não queriam, que eram as vísceras. E aí toda uma culinária oriental foi desenvolvida ao longo de décadas e por que não dizer até séculos, né, para preparar as vísceras. Então você vê muito oriental, devido a esse background cultural que ele tem, a dar preferência às vísceras, mesmo tendo ainda hoje em dia condições de comprar uma carne nobre, uma picanha vinda do Brasil, um bife australiano, o que seja, mas é cultural deles, e acredito que devido a esse background histórico deles, né, que eles se acostumaram a comer vísceras e comem vísceras mesmo.
Agora, o Paulo, porque o Castilho deve se lembrar, eu e ele estivemos visitando um grande abatedouro, e a curiosidade lá era que exportavam para a China, que os chineses levam muito a sério o cipó do boi, que é conhecido aqui como vergalhão.
Vergalho.
Sim. Né? Esse tal do vergalho, ele diz que o chinês adora isso, porque na cabeça dele se dá tesão. E não sobra para ninguém, porque eles mandam para a China. Eu queria fazer uma pergunta da área médica também, juntando, porque de ontem para hoje está repercutindo muito a questão desse corticoide que estão incentivando, estimulando aí para usar no mundo todo. Por coincidência, esse seria o grande assunto do nosso debate de ontem, porque eu tenho dois amigos médicos, um pai e o filho, e o pai, na discussão com o filho, dizia: olha, nós estamos usando cloroquina. Não, pai, eu estou usando lá com grande sucesso corticoide, e estão estirando as pessoas da UTI com a maior rapidez. E eu, então, vamos fazer então um debate com médicos jovens. Infelizmente, ontem, na hora do debate, esse médico teve que entubar a gente, o outro mais jovem também, e a gente teve dificuldade de tratar do assunto. Quando é a tarde e à noite vem a história do corticoide com essa recomendação para se usar no mundo todo. Eu pergunto, aí também repercute muito isso?
Sem dúvida, Geraldo. Tem uma coisa que surgiu na comunidade científica e na comunidade médica. O que eu pude perceber é que isso repercutiu aqui também. Me corrija se eu estiver enganado, foi um estudo da Universidade de Oxford.
Sim.
E que eles fizeram um estudo com corticoide. Eles chamam o estudo duplo cego randomizado, né? Eles pegam basicamente duas populações de pacientes que estejam basicamente nas mesmas condições clínicas, e aí você, para o grupo A de pacientes, você administra a droga, no caso corticoide, e para o outro grupo de pacientes você administra placebo. Só que nem os pacientes sabem se eles estão recebendo a droga ou se eles estão recebendo o placebo, e nem os médicos, eles sabem se eles estão aplicando o corticoide ou se eles estão aplicando o placebo. Só os controladores do estudo, eles sabem quais pacientes estão recebendo realmente a droga e quais pacientes estão recebendo o placebo. Por isso que ele é chamado randomizado, porque ele separa em dois grupos, e dois grupos de forma aleatória, mas que os pacientes tenham condições clínicas bem parecidas. E duplo cego, porque nem os pacientes sabem que tipo de medicação estão recebendo, se é a dexametasona ou se é o placebo, e nem o médico sabe se ele está administrando o placebo ou o corticoide. Ele recebe lá a pílula, mas ele não sabe, para não dar um viés de interpretação, seja por parte do médico ou por parte do paciente, porque o paciente pode ficar sugestionado, achar que está passando por uma melhora. Uhum. Só pelo fato de saber que está recebendo uma nova droga. Então, ninguém sabe, só os controladores do estudo. Então, pelo que eu vi, Geraldo, e inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia até já liberou um comunicado a respeito do estudo. O estudo chegou à conclusão que, para pacientes portadores de Covid, porém que não precisam de oxigênio, ou seja, pacientes que estão com sintomas muito leves ou inespecíficos, o uso da dexametasona não foi eficaz, não mostrou diferença em relação ao placebo. Para pacientes portadores de coronavírus que precisam de oxigênio, porém podem ser tratados fora de ambiente de UTI, houve uma melhora de cerca de 25% desses pacientes, ou seja, a taxa de recuperação foi 25% maior quando comparado ao grupo que recebeu o placebo. E naqueles pacientes mais graves, que precisam estar em UTI sob ventilação mecânica, essa eficácia da dexametasona se mostrou um pouco maior e subiu para cerca de um terço dos pacientes, ou seja, 33% dos pacientes que receberam a dexametasona, eles melhoraram o quadro clínico. Então, esse estudo da Universidade de Oxford, eu vi que teve um impacto mundial, Geraldo. Uhum. E como eu vi aí no Brasil, eu posso dizer que isso aconteceu aqui na Ásia também.
Pronto. Bom, tem Igor Marcel. Igor, você quer uma perguntinha para Paulo ou quer liberá-lo para dormir já?
Deixa só. Eu queria só saber uma coisa. Como é que está sendo feito o controle, Paulo? Primeiro, bom dia aqui no Brasil para você. Mas,
bom dia, Igor.
Eu queria só saber como é que está sendo feito o controle, porque a gente tem informação de que esses novos casos na China, eles vieram da Europa. E o local do contágio, do primeiro contágio, no caso, foi um supermercado, foi um mercado na China. Então, como é que está sendo feito o controle? O pessoal tem gente entrando normalmente, as pessoas estão entrando na China normalmente, fronteira não está fechada, como é que está isso?
Eu vi, Igor, que a China tinha liberado os voos domésticos da China estavam ocorrendo de forma normal, né? Então, dentro do território chinês, estavam ocorrendo de forma normal. E alguns voos internacionais estavam sendo permitidos entrar em território chinês. Entretanto, por exemplo, há cerca de 2 semanas, o governo norte-americano ele bloqueou a entrada de voos da China nos Estados Unidos, porque a China tinha bloqueado voos dos Estados Unidos para entrar na China. Então, o que eu vi é que a China meio que selecionou alguns países que já estão numa curva de melhora, por exemplo, alguns países da Europa, por exemplo. Então, esses países eles eram permitidos a fazerem voos internacionais e entrarem na China, porém, os Estados Unidos, como tem, se não me engano, é o líder hoje em dia no número de casos e mortes, então, os voos eram bloqueados. E aí, Trump, meio que numa retaliação, disse, então se voo americano não pode entrar no território chinês, vindos da China também não entram no território americano. Então estava dessa forma. O que dá a entender agora com essa nova epidemia circunscrita à cidade de Beijing, e como você bem mencionou, eles estão achando que foi um passageiro que adquiriu o vírus fora do território chinês, mas que circulando no mercado público, que é muito grande, onde você tem situação propícia para a disseminação do vírus, esse indivíduo tenha, então, entrado em contato com várias outras pessoas dentro do mercado e permitido o vírus se disseminar. Então, até agora, pelo que eu vi, é que eles fizeram lockdown de distritos, principalmente próximos a esse mercado público, e fecharam o espaço aéreo da cidade de Beijing, né?
Pronto. Prezado Paulo Neto, a gente se encontra a qualquer momento. Muito obrigado. Médico e piloto Paulo Neto colaborando com a gente mais uma vez, direto de Hong Kong. E vai dormir que seu mal é sono, tá certo?
Tá, joia, Geraldo. Foi um prazer poder participar com vocês. Um bom dia para vocês e mantemos contato. Um grande abraço.